senador Aníbal, no porto de Mariel, financiado pelo BNDES, que vai ser o grande porto da América Central, tudo que lá havia provinha do Brasil. As máquinas que trabalhavam nas obras rodoviárias, nas obras de aterramento, a consultoria, os serviços em geral, ou seja, tanto o software como o hardware daquela obra procedia do Brasil. Se esse é realmente o objetivo desse programa.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Nós vamos agora escutar os dois últimos senadores inscritos, senador Eduardo Suplicy, senador Delcídio Amaral.
Presidente Lindbergh Farias, vice-presidente Sérgio Souza, prezado presidente Luciano Coutinho, meus cumprimentos pela sua disposição de sempre vir aqui à Comissão de Assuntos Econômicos e de estar dialogando conosco, seja aqui ou na sede do BNDES ou em qualquer outro lugar. Eu agradeço se puder nos dizer como podemos analisar o impacto do BNDES no orçamento da União. Se considerarmos o período 2003 a 2012, que impacto teria tido o BNDES no orçamento da União, seja do lado de recursos do orçamento para o BNDES, de um lado, seja decorrente de eventuais resultados, lucros da instituição que eventualmente tenham sido transferidos para a União, para o orçamento da União, e se em 2013, por isso que eu destaquei 2003 a 2012, para também, se puder nos dizer uma palavra, do período presente, 2013. Segundo, se terá o BNDES feito algum estudo a respeito do impacto de suas operações e resultados sobre a distribuição da renda e da riqueza no Brasil. Ou seja, de um lado, o BNDES, ao prover recursos a taxas de juros, por vezes ou normalmente menores do que as de mercado, acaba possibilitando, de um lado, aos responsáveis por estas instituições uma certa possibilidade de, digamos, de terem aumentos de seus patrimônios, mas também, obviamente, para todas aquelas pessoas que trabalham nessas empresas, os seus empregados e assim por diante. E relacionado a isto, Vossa Excelência tem nos quadros que aqui expôs, por exemplo, o apoio às médias, pequenas e microempresas, e aí alguns resultados de gerações de empresas, de emprego, o que denota evidências positivas a respeito do apoio do BNDES a estas empresas e à geração de emprego. Mas, dada a importância dessas operações para o incremento da renda da população, agradeço se puder nos detalhar exemplos destas operações e linhas de crédito direcionadas para as micros, pequenas e médias empresas. E também relacionado a esta preocupação, agradeço se puder nos informar em que medida o BNDES tem realizado empréstimos para as formas solidárias, cooperativas de produção, se as cooperativas estão incluídas, se há, por exemplo, um entrosamento do BNDES com a Secretaria de Economia Solidária, onde o professor Paul Singer, um grande amigo comum e uma pessoa que vem ao longo destes anos, desde o governo do presidente Lula, estimulado muito as formas cooperativas de produção e, por essa razão, agradeço se puder nos informar também a eventuais empréstimos e de que natureza, e se tem crescido o apoio do BNDES a essas formas cooperativas. Eu tenho notícias ao longo da história, desses últimos anos, que em alguns momentos até empresas de economia solidárias que acabaram sendo resultado de trabalhadores que assumiram empresas antes de propriedade apenas de alguns empresários, mas quando estes deixaram as empresas, elas estariam até para serem fechadas e os trabalhadores, há alguns casos dessa natureza no Brasil, resolveram assumir o comando da empresa em forma cooperativa e obtiveram o apoio do BNDES. Então, se há alguns casos sobre os quais Vossa Excelência puder nos relatar. Muito obrigado, meus cumprimentos.
Senador Delcídio Amaral.
Cumprimentar nosso presidente, senador Lindbergh, cumprimentar também nosso vice-presidente, senador Sérgio Souza, especialmente o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, homem competente, intelectual, qualificado e que vem fazendo aí um excelente trabalho à frente do BNDES, ajudando a alavancar os grandes investimentos, principalmente na logística do Brasil. Sem falar em setores industriais, pequenas empresas, como alguns que aqui me antecederam o disseram. Dizer, meu caro presidente Luciano Coutinho também, os bons resultados obtidos em financiamentos do BNDES para obras no exterior. Isso traz uma série de benefícios para o nosso país, para empresas de engenharia, para fornecedores de equipamentos. Eu mesmo visitei muitas obras em outros países e que foram financiadas pelo BNDES com resultados extremamente pertinentes e com resultados que, sem dúvida nenhuma, trazem benefício na geração de emprego, na geração de riqueza no Brasil. Eu vou resumir quatro questões, meu caro presidente Luciano Coutinho, para ser bem rápido. Primeiro, com relação ao Grupo EBX. O Grupo EBX é um grupo que eu conheço bem. Sou amigo do empresário Ike Batista. Acompanhei a ascensão do Ike ao longo aí dos últimos anos. E o grupo, ele trabalhou ao longo desses últimos anos, principalmente olhando a questão da logística, olhando a questão da energia, olhando a questão da mineração, da metalurgia e olhando petróleo e gás. Eu conheço relativamente bem os ativos da MMX, são bons ativos, alguns em Minas Gerais, outros em Corumbá, lá na minha cidade, na Serra do Urucum, na fronteira com a Bolívia. Conheço também alguns dos projetos na área de energia, que é o caso da MPX, a área de power do Grupo EBX. E também projetos importantes, exitosos, que inclusive trouxeram para o Brasil a E.ON, que é uma das principais empresas de energia na Alemanha. Não podia deixar também aqui de citar a LLX, o Porto de Açu. É um porto importante, um porto que vem ao encontro dos desejos do governo federal, da presidenta Dilma e do BNDES, no sentido de aliviar esses gargalos logísticos que prejudicam a competitividade dos produtos brasileiros. E também acompanhou o nascimento e a implementação da OGX, a parte de óleo e gás, tubarão martelo, tubarão azul. Acompanhei esse grande dilema entre o que os geólogos diziam das reservas e também a dificuldade de se extrair óleo, porque aí é engenheiro de reservatório que normalmente no setor de petróleo opina sobre isso. Nem sempre grandes reservas são fáceis de serem extraídas. E muitas coisas que falaram, inclusive de dolo, de projetos que não tinham seriedade, o que eu discordo. Ninguém compra um FPSO ou contrata um FPSO na Ásia, traz para cá, se efetivamente não existisse um projeto de pé. Então, eu queria, Vossa Excelência, que conhece tão bem esse projeto, até pela própria participação do BNDES, dizer, onde é que as coisas se complicaram na construção desses ativos todos do sistema EBX? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, voltando a registrar que eu entendo que soluções de mercado elas vão surgir até em função da importância desses ativos, inegavelmente, mesmo com acertos e erros. A segunda questão, meu caro presidente Luciano Coutinho, é sobre os leilões. Leilões de rodovias, ferrovias. O BNDES, já falaram em taxas internas de retorno de 4,5, de 5,5, já chegou a 6,5. O BNDES considera essas taxas internas de retorno compatíveis com projetos onde o privado vai investir e o risco é todo dele? E eu quero aqui também destacar o caso das ferrovias, que são greenfields, praticamente, quer dizer, projetos que vão começar do zero, e que, efetivamente, para os leilões darem certo, tem que ter taxas internas de retorno compatíveis com o risco do negócio. As coisas, eu estou sentindo que estão apertando as taxas internas de retorno, daqui a pouco faz o leilão e ninguém bida. E, eventualmente, até leilões desertos. Muitos dizem, e que estão estudando esses projetos todos, que os leilões de rodovias têm uma probabilidade de 50% de bidarem. Os outros 50%, desertos. E as ferrovias, o risco de dar certo, zero, em função das taxas internas de retorno e da situação atual desses projetos. A terceira pergunta, meu caro presidente Luciano Coutinho, e faço essas perguntas porque Vossa Senhoria é competente, tem absoluta ciência de todos os projetos do BNDES e acompanha muito de perto esses setores que eu estou aqui listando. Se Vossa Senhoria considera importante que a Petrobras seja operadora exclusiva do pré-sal, portanto, a Petrobras vem a ter obrigatoriamente 30% de todos os campos leiloados nos projetos do pré-sal. Uma empresa que precisa de caixa, que precisa buscar novos financiamentos, que tem um plano estratégico, um plano de investimentos ousado. Será que seria razoável a Petrobras ser arrastada em 30% em qualquer bid que aparecer do pré-sal feito por outras companhias de petróleo? E, por último, senhor presidente, eu tenho sido procurado, muitas pessoas me perguntando sobre os financiamentos obtidos, especialmente para a logística, por estados brasileiros, alegando que a utilização desse mecanismo via BNDES tornaria frágeis a lei de responsabilidade fiscal, alegando que, inclusive, os financiamentos dos estados normalmente tramitam pela Comissão de Assuntos Econômicos, muito bem presidida pelo senador Lindbergh, que tem como seu vice-presidente também o competente Sérgio Souza. Muita gente está encarando isso como uma espécie de drible na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa seria uma oportunidade muito boa, meu caro presidente Luciano Coutinho, de Vossa Senhoria aproveitar essa audiência pública para esclarecer esses questionamentos que, pelo menos, alguns fazem, né? Então, são essas as perguntas e, mais uma vez, dizer da nossa honra de tê-lo aqui, mais uma vez, na Comissão de Assuntos Econômicos e aqui registrar a oportunidade desse debate comandado pelo senador Lindbergh Farias.
Muito obrigado, senador Delcídio Amaral. Senador Armando vai...
Poderia deixar de fazer. Eu, ilustre conterrâneo, nosso presidente Luciano Coutinho, mas serei muito rápido, não pude estar aqui desde o começo do encontro, mas queria só transmitir, estimular o presidente a falar sobre duas questões. A primeira é uma avaliação dele sobre a política industrial do Brasil, quer dizer, a indústria que foi seguramente o setor mais afetado nos últimos anos por esse quadro internacional e por custos crescentes que, de alguma maneira, deslocaram em grande medida a indústria. Nós temos vários indicadores aí que atestam isso. E, desde o início do governo do presidente Lula, nós temos já quatro gerações de propostas de política industrial e de planos de política industrial que foram mudando ao longo do tempo, com algumas correções de rumo. Eu queria que o presidente nos dissesse que avaliação ele faz dessas políticas e como ele vê, por exemplo, poderia talvez se identificar como uma aparente contradição, que é essa tendência de que a produção industrial se fragmente, é uma espécie de divisão internacional do trabalho dentro da indústria, ou seja, as cadeias globais de valor, a forma como a produção da indústria se realiza em termos regionais e globais com a política de conteúdo local. Quer dizer, como é que o presidente vê essas duas coisas? A necessidade de maior inserção nas cadeias globais e regionais e, ao mesmo tempo, uma ênfase na política de conteúdo local para que se possa ter escala ou pelo menos uma... ganhar uma certa competência em algumas áreas que propicia a partir daí uma possibilidade de atuação no mercado mais amplamente. Essa é a primeira questão, presidente. E a outra tem uma certa relação com o papel do BNDES, que é a questão da poupança vista aí mais amplamente. É claro que o BNDES está, de alguma maneira, sobrecarregado ou o Estado, na medida em que o funding do BNDES, em grande medida, resulta de capitalizações que estão sendo feitas pelo Tesouro e que hoje já alcançam uma parcela expressiva até do PIB. Eu lhe indago, como, olhando o futuro, se pode efetivamente estimular a formação de poupança no Brasil? Porque, olhando o cenário atual, quando a gente olha a poupança das famílias, verifica que a baixa propensão à poupança, sobretudo também em função das características, por exemplo, do sistema previdenciário brasileiro, que não estimula esse processo. Quando olha as empresas, que são a principal fonte de formação da poupança, o Brasil tem uma carga tributária extraordinariamente elevada, o que, de alguma maneira, penaliza a formação da poupança nas empresas. Quando olha o setor público, a poupança do setor público é pequena. Quando olhamos a poupança externa, não vamos ter muita condição de ampliá-la em função da situação das contas externas. Então, como é que o presidente Luciano vê essa questão do estímulo à formação de poupança para que o Brasil possa ser realmente um país com maior capacidade de investimento e de garantir um processo mais dinâmico de crescimento?
Senador Agrippino, nós já tínhamos encerrado, mas eu vou abrir para Vossa Excelência. Agora faço um apelo que seja breve, sintético, porque nós estamos, na verdade, são duas reuniões da CAI. Até tem uma parte dos senadores que estão aqui desde 10 horas da manhã, sem lanche, sem almoço, uma relação de insalubridade. O senador Delcídio almoçou e veio para cá depois, de forma inteligente. Então, eu faço só esse apelo, Vossa Excelência é o último inscrito, tem a palavra o senador Zé Agripino Maia.
Obrigado, presidente. Senhores senadores, caro presidente Luciano Gottinho, eu apresentei ao Senado um projeto de lei que está tramitando, no sentido de obrigar a exemplo do que o faz o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, não é obrigar, é convocar a convocação pragmática, compulsória, de 3 em 3 meses o presidente do BNDES comparecer ao Senado para prestar contas de sua gestão. Quando eu fiz o encaminhamento na discussão da matéria,